Hoje eu quero iniciar uma série de pregações sobre José, conhecido também como José do Egito, o último dos patriarcas. Viveu 110 anos. Alguns acham que em torno de 1720 a 1610 antes de Cristo. Então, quando pensar em José, pense em torno de 1700 a 1600 antes de Cristo, que está bem aproximado. Conforme nós vamos ver, foi um personagem bíblico de padrão excepcional de fé, de coragem, de fidelidade e muitas outras virtudes que nós veremos ao longo de várias pregações que pretendemos fazer. E ele é um tipo de Cristo também em alguns pontos. Tipo é uma espécie de um modelo que aponta para o antitipo, que é aquele, é o principal. Então, quando diz que José é um tipo de Cristo, significa dizer que algumas coisas do ministério, da pessoa dele, lembram, tipificam o Senhor Jesus Cristo, que no caso seria o antitipo, é aquele em que se concentram essas características principais, das quais as outras são apenas sombras e apenas apontam para ele. Não serão pregações versículo a versículo, como fiz, por exemplo, com a segunda carta de Paulo aos Coríntios, que foi rigorosamente assim. Às vezes nós vamos resumir uma passagem e sem perder o objetivo principal, que é nós assistirmos uma belíssima vida. Eu não posso dizer uma vida cristã, no sentido que é a vida de quem conhece a Cristo, como ele foi revelado aqui, vindo a este mundo, tornando-se Jesus de Nazaré, e depois de ter morrido e ressuscitado, voltou aos céus. Então, aqueles que são discípulos de Cristo, conhecendo a pessoa de Cristo, como o Novo Testamento nos ensina, se tornam cristão. Então, nesse sentido, dizer que José foi um cristão não é idêntico a um cristão de hoje, mas podemos dizer que foi um homem fiel a Deus e cristão no sentido de ter sido salvo por Cristo. Isso ele foi. Porque não há ser humano algum que está nos céus, desde Adão até o último salvo, antes de Cristo voltar, não há um ser humano que não tenha sido salvo precisamente pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, mesmo sem tê-lo conhecido na forma como nós, pós-vinda de Cristo aqui, o conhecemos. Então, um homem muito fiel a Deus. Lembrando que Abraão, saiu de Ur, da Caldeia, falei hoje pela manhã sobre isso, onde fica no Iraque hoje, e foi para onde Deus mandou Canaã, através de Arã, uma cidade ao norte da Síria. Abraão teve Isaque, filho, como cumprimento da promessa que Deus fez a ele. Isaque teve Esaú e Jacó, gêmeos. Jacó teve 12 filhos, de 4 mulheres, que é uma área um pouquinho constrangedora para nós, especialmente dentro do padrão neotestamentário de cada homem com sua mulher, e por que não dizer veterotestamentário, ou seja, é um padrão também do Velho Testamento. Aliás, é um padrão de Adão e Eva: tomará o homem, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher. Então, lá no início já era um homem e uma mulher, mas eu não vou explicar agora que não vamos ter tempo. Mas em algumas ocasiões permitiu-se que personagens mesmo bíblicos e fiéis tivessem mais de uma mulher por circunstâncias diferentes, situações peculiares e que nós temos que respeitar. Embora não aprovar sempre, no sentido de em cada situação dizer que aquele personagem fez bem e acertou e foi uma atitude sábia. Não. mas dizer que Deus permitiu e, num certo sentido, até abençoou, é um pouco misterioso para nós, mas temos que baixar a cabeça diante da soberania do nosso Deus e dizer amém. Embora estejamos hoje debaixo das instruções claras do Novo Testamento quanto a esta questão de casamento. E não era comum no tempo, mesmo no tempo de Israel, da época do Antigo Testamento, vários, homens com várias mulheres, e não era uma sociedade de poligamia, não era, era uma sociedade monogâmica, mas algumas vezes acontecia isso. Muito bem, da primeira mulher, eu vou dizer os nomes dos filhos de Jacó, porque eles se constituem nos patriarcas, nas tribos, no que veio a ser as tribos de Israel. A primeira mulher, Lia, que foi dada já por um estratagema do sogro Labão, que não era flor que se cheirasse, prometeu Raquel e deu Lia. Eu não vou contar a história, porque já estarei saindo da história de José, e vamos falar um bocado hoje sobre José. O fato é que Lia foi a primeira mulher de Jacó, e ele teve Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. São seis filhos. Os nomes são mais ou menos familiares a vocês por causa das tribos de Judá. E teve também uma mulher, Diná, com Lia. Lia tinha uma serva chamada Zilpa, e desta serva Jacó teve Gade e Asser. Ele teve da sua mulher Raquel, a mulher do seu coração. Raquel, aquela pela qual ele trabalhou 7 anos para Labão, depois foi meio ludibriado, e finalmente ele teve Raquel. Raquel não tinha filhos. Então Raquel deu Bila, sua serva, para Jacó ter filhos, como se fosse dela, Raquel. E ele teve Dan e Naftali de Bila. Finalmente, Deus resolveu fazer de Raquel uma mulher fértil, que teve condições então de ter 2 filhos. Já na velhice de Jacó, ele teve José. E finalmente teve Benjamim, no parto do qual morreu Raquel. Esses 12 filhos vieram se tornar as 12 tribos de Israel, com uma ou duas mudanças. Levi não teve tribo, então na relação das 12 tribos de Israel, você não vê Levi. Por quê? Porque dele veio a linha sacerdotal, e não tiveram então parte física entre o povo. Então saiu Levi, então ficaram 11. Aí sai José, ficam 10, e entram 2 filhos de José, Efraim e Manassés, fazendo então as 12 tribos. Gênesis capítulo 37, esse é só o pano de fundo. Versículos de 1 a 4, encontramos agora Jacó na terra prometida, de volta de onde ele esteve durante muitos anos, lá com aquele que deveria ser o seu sogro, e essas 4 mulheres foram dadas para ele lá, em Padã Arã. Ele voltou, e agora encontramos José com 17 anos de idade. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estou em Gênesis 37, vou ler dos versículos 1 a 4. Esta é a história de Jacó, talvez melhor dizendo, da família de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao pai. Ora, Israel amava mais a José. Quem é Israel? Jacó, mesma coisa. Israel, outro nome para Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o teu Espírito Santo nos oriente, não somente nesta, mas em todas as pregações sobre esse teu servo fiel José. Que possamos ver Cristo em muitos pontos da vida dele e também aprender lições particulares de José, do comportamento e das situações complicadíssimas em que ele se envolveu. E nos faz sempre lembrar que o Deus de José, tu, Senhor, és o nosso Deus, o mesmo Deus de hoje. Salva pecadores por esta pregação, embora não vamos falar bastante sobre a pessoa de Cristo, mas a pessoa de Cristo deve estar o tempo todo por trás da pessoa de José, do qual ele era apenas um tipo, um pequeno modelo. Então, que Cristo seja exaltado aqui, agora. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. Provavelmente até o versículo 10 se refere ao período anterior ao nascimento de Benjamim. Isso aqui fala que José era o filho da velhice dele, pensa que ele o amava mais e tal. Porque depois veio um outro, quando Jacó era mais velho ainda, óbvio, Benjamim. José foi se tornando odiado pelos irmãos, porque ele era o preferido pelo pai, Jacó, por ser o filho da velhice dele. Parece que Jacó não teve a habilidade de disfarçar a preferência. Inclusive, ele deu uma túnica comprida, como nós vimos aqui, colorida e cara, não se sabe exatamente o que significa essa descrição no hebraico, uma túnica talar, mas todos concordam que devia ser uma peça muito fina, cara, bonita, que chamava atenção, de mangas largas. Alguns até chegam ao ponto de pensar que talvez indicasse uma preferência até sobre a herança de Jacó, o fato dele ter dado algo tão especial para o filho. Não sabemos se Jacó chegou a tal ponto, quando deu este presente. Mas é óbvio que ele destacou abertamente a sua preferência pelo filho. Tudo indica que Jacó não aprendeu a lição do péssimo exemplo que ele teve em casa. Vocês conhecem a história, que eu não vou ter condições de lembrar tudo, mas quando ele próprio era o preferido da mãe Rebeca, e Esaú era o preferido do pai Isaac, e vocês se lembram a confusão que isso gerou, e os problemas que vieram daí, inclusive a própria fuga de Jacó para Padã Arã, para a terra dos parentes do pai dele, já foi causado pelo fato de que o irmão queria matá-lo, só isso, o irmão gêmeo dele queria matá-lo por raiva, e tudo isso causado por uma enciumada e um problema de preferências muito, muito óbvias, da mãe por um, do pai pelo outro, e muitas vezes males de casa e defeitos familiares como esses, eles entram na criança, eles entram e ficam arraigados ali no coração da pessoa, cresce, fica adulto e acontece de levar para a sua própria família agora coisas que viram e viveram nos seus próprios lares, o que é uma pena. Mas é uma questão que merece uma pequena observação que eu quero fazer antes de continuar, essa questão de preferência de pai por filho, digo pai, entenda mãe também. É normal, creio eu, que haja uma certa preferência, muitas vezes até de personalidade, de jeito de ser, de afinidade pessoal. Mas o pai deve ser muito habilidoso ao tratar disto, ou ao levar isto adiante, ao viver com a situação dessa, para não despertar ciúmes. Eu diria que o segredo é mostrar a todos os filhos um verdadeiro amor, no sentido cristão de amor, ou seja, querer o bem de cada um, se dispor a ajudar cada um, apoiar cada um individualmente, à parte de simpatias pessoais e de mais afinidades de personalidades. Se o filho se sentir verdadeiramente amado, protegido, acho que ele vai saber absorver, mesmo que note que o pai ou a mãe, vamos dizer, se dê melhor com o irmão ou com a irmã, ou coisa assim. É assunto delicado, não serão duas ou três frases que vão resolver isto, mas fica pelo menos a observação, e uma vez que isso fez parte do início da história de José, a raiva dos irmãos por ele, e o motivo da raiva, que o pai preferia abertamente, então é uma coisa séria, isso foi fundo, sem desculpar aqueles irmãos, e a crueldade com que esses irmãos trataram José, e o péssimo caráter deles, nada se desculpa aí, é óbvio, mas vale a pena observar como é que isso começou. Então, muito cuidado na sua casa, você que tem filho em casa ainda, como trata esta questão. Não é fim de mundo ter mais simpatia ou mais afinidade com um ou com outro. Repito, isso até é questão de personalidade. Mas a base, o segredo vai ser o amor dedicado a cada um. Há um outro motivo do ódio dos irmãos, que é provável, porque não diz claramente. O que diz é que José trazia maus relatórios dos irmãos para o pai. Aí eu estou supondo que os irmãos sabiam que José andava falando de coisas negativas dos irmãos. Não sabemos o conteúdo disto. Alguns estudiosos até acham que aqui há uma falha no caráter de José, que estava, como a gente gostava de dizer, não sei, eu quando era criança, hoje não sei se ainda uso mais, enredando os irmãos, hoje acho que é entregando, que fala e tal. Mas eu acho muito pouco, nós temos poucas informações para logo dizer que já José errou em estar enredando os irmãos ou traindo os irmãos, não sabemos. O que sabemos é que os irmãos tinham péssimo caráter e José tinha um excelente caráter. Então, muito provavelmente, não era só questão simples de enredar, papai, ele fez isso, ele fez aquilo. Devia ser coisa mais profunda em que José confidenciava ou falava ao pai dele. Não sei. Também não posso afirmar que os irmãos sabiam disto e isso contribuiu para o ódio deles. O que a Bíblia fala claramente que era, no início pelo menos, a raiva do irmão, era pela preferência descarada do pai pelos outros. Versículo 5 a 11. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Vai piorando a situação aqui. Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então, lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente, e com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o, o pai, e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos, e a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então, José, para piorar a situação, teve um sonho em que ele se mostrava superior aos irmãos. Estava atando feixes no campo, cada um com seu feixe, ali amarrando seu feixe no campo, e o dele se levanta, o feixe dele fica em pé, e os outros vão até o chão diante dele. Claro que se ele não gostava de José, aumentou ainda a antipatia. E para agravar ainda mais, ele teve um segundo sonho. E agora envolveu os pais, representados aqui pelo sol e pela lua. Com a mesma ideia, todos se inclinando perante ele, inclusive o pai dele. Tal como os outros filhos, o pai reage com indignação. O pai não gosta. Em primeira instância ali, o pai acha estranho, reage e o repreende. Que história é essa, José? Mas há algo curiosíssimo no versículo 11, que eu não queria deixar passar. Os irmãos continuam com raiva dele, com ciúme dele, e, claro, cada vez maior. Mas o pai muda de atitude no versículo 11. Seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Olha só, acho que aqui entra o peso da experiência e da maturidade de Jacó, de quem já tinha visto muita coisa na vida dele. Era um sonho estranho, de fato. José tornasse um rei, ou um alto mandatário, com uma grande autoridade, ao ponto do próprio pai se submeter a ele, se inclinar diante dele, e todos os irmãos. Mas, e se esses sonhos estivessem vindo de Deus? É o que tudo indica que começou a entrar na mente de Jacó, embora não seja muito explícito. Mas ele próprio tivera um sonho quando fugia do irmão Esaú, que queria matá-lo, conforme comentei, em que o próprio Deus o apareceu e lhe repetiu a promessa que havia feito ao seu avô Abraão e ao seu pai Isaque. Depois, lá em Padan Aram, Jacó teve um outro sonho em que o anjo do Senhor apareceu, e ele lhe garantiu apoio, bênçãos, inclusive materiais, com relação à questão de bois, ovelhas, carneiros, bodes, bois não, mas bodes, ovelhas, carneiros, animais, que ele tomava conta do sogro Labão. E a história é curiosíssima, é estranha, de umas varas que ele colocava diante dos animais que estavam concebendo, e um saía salpicado, outro malhado e outro preto, e Labão, o sogro dele, tinha dito que se fosse de um jeito era do próprio Labão, se fosse de outro era de Jacó, e Labão foi por trás e mandou os filhos dele levar os animais para enganar Jacó. Uma história complicada, mas no meio desse drama aparece um anjo, o anjo do Senhor, a Jacó, e diz: estou nisto, eu estou vendo o que Labão está fazendo com você, e eu estou com você. Então, experiências que Jacó teve, estranhas, mas reais, e altamente sérias na vida dele, vindas de sonhos, de visões, sonhos barra visões. E agora o seu filho querido, e o seu filho sério, em contraste com os outros irmãos, o seu filho querido vem e fala de dois sonhos com a mesma mensagem. Não, Jacó não ia se precipitar como os filhos inexperientes e se irritar contra José. Não. Logo de imediato ele não gostou, mas depois ele considerou e resolveu que isso era coisa para meditar. Quando a gente fala nisso, se lembra de Maria, que gostava de meditar este filho estranho que ela tinha, totalmente diferente dos outros, fora da curva, em todos os aspectos, desde o nascimento logo, a concepção dele, tudo, e ela se chocava às vezes com alguma coisa, não entendia, se chocava com ele próprio, algumas coisas que ela não entendia, mas ela meditava no coração. Lá fala que Daniel também, a Bíblia fala, Daniel meditava, gostava de meditar, nos sonhos, que ele tinha muitos sonhos e visões também. E aqui está uma lição para nós grande. especialmente numa geração que, para a qual a ideia de meditar deve ser tão estranha quanto andar de carruagem, se não for pior. Lutar com um índio com uma flecha em cima de você, é uma coisa que você lê na história e vê aí, acha interessante, vê filme, você não tem a menor ideia do que é andar de carruagem, viajar de carruagem e passar 3 meses num naviozinho daqui para a Europa e lutar com índio, não sabe. É geração diferente. E eu temo que é tão estranho para esta geração a ideia de meditar, de refletir em coisas sérias. É algo que já passou, ficou atrás para gerações anteriores, não, esta geração não conhece mais. Mas eu tenho que falar, eu tenho que alertar, de repente, de 1.000 sai um jovem aí, que ainda vai entrar nesta linha, bendita linha de meditar nas coisas sérias, estou falando de coisas do alto, coisas de Deus, refletir, pessoas mais velhas ainda sabem um pouco o que é isto, de 18 anos para baixo, pouco sabem do que é meditar, do que é passar meia hora olhando para o teto, mas sem Wi-Fi, sem iPhone, para o teto, para o céu, para a lua, para a parede, se quiser deitar de lado na cama, ou de olho fechado, pensando, meditando, orando, nadando num rio, pensando, meditando nas coisas que leu, lendo a palavra, parando, pensando. Não, sem o wireless, eu não tenho mais nem mente direito, infelizmente. Mas, eu vou dizer, aprenda a meditar. Acho que 0,0001% vai ouvir isto e vai praticar isso. Será que eu estou com fé pequena, hein? Talvez, não sei. É porque a gente vê ao redor e fica tão assim, puxa, tá demais isso. Especialmente quando coisas de Deus estiverem envolvidas. Não se lê a Bíblia como se lê a Veja ou um jornal do dia. Não é assim. Tem que refletir. E se alguém lhe diz um detalhe bíblico que você não havia pensado, uma interpretação sobre alguma passagem, ou coisa assim, antes de rejeitar e dizer, esse camarada está com jeito de herege. Calma, pense. Não estou dizendo de coisas básicas, nós não vamos pensar muito, se alguém disser, não, Cristo não é Deus, não. Não vou pensar nisto. Então, coisas básicas, Deus não é o Criador, não vou pensar nisso. Mas a interpretação da Bíblia, especialmente se envolver algo de escatologia, de algum tipo de doutrina secundária, não básica, os fundamentos mesmo da fé cristã, mas coisas que você não concorda, ou nunca tinha nem pensado, calma. Outro dia eu fui ler alguém que eu nunca tinha lido, comecei a achar meio genial o cara. Você nunca tinha pensado nisso. Coisa interessante. Mas à medida que eu ia lendo, eu comecei a dizer, esse camarada está ultrapassando o limite do interessante para o meio estranho. Eu comecei a desconfiar dele. Umas ideias interessantíssimas, atraentes. Eu digo, nunca pensei nisso. 40 anos que eu estudo, os livros que eu já li, nunca pensei nisso. Mas é interessantíssimo, isso aqui abre algumas coisas, digo, Mauro, cuidado. Ouro, não deu outra. Fui atrás da biografia dele, fui fundo e pesquisei e tal. Era um homem estranhíssimo, que chocou na época, os ortodoxos da época e as pessoas que tinham as doutrinas corretas na época, ficaram chocadas com ele, com muitas coisas que ele dizia. Não tudo, ele escreveu muito, disse muitas coisas bonitas e tal, mas ele tinha umas doutrinas estranhas mesmo, ele abusou disto. Bom, pelo menos eu fiquei assim, pensando, eu dei um certo ouvido a ele, graças a Deus, fui alertado, fui olhar e pum, parei, esse aqui eu não leio mais. Tem tanta gente para ler, tem tanta coisa boa para ler, que eu não vou ficar lendo um que é perigoso aqui, não é ali, corta aqui, aproveita acolá. Não, deixa. Então, encostei totalmente. Mas, o que eu quero dizer é, não seja radicalzão, fechado, no sentido de nem ouvir considerações diferentes, ideias diferentes. Ouça, não é você ser aberto, frouxo, e ficar ao redor por todo o vento de doutrina. Não estou falando isso. Mas talvez tão ruim quanto isto seja outro aspecto. Não raciocina, não pensa, não aprofunda, mas aprendeu daquele jeito, decorou igual um papagaio e acabou, não discute e fica com raiva do outro. Calma, calma, calma. Medite. Pense. Se um irmão aparece com um projeto para servir a Deus e você acha um projeto estranho, não pule em cima dele dizendo: está maluco, irmão. Calma. Calma. Para você o projeto é estranho. Você nunca viu um projeto desse na sua vida, eu sei, tudo bem. Mas e se for Deus chamando-o mesmo para um ministério estranhíssimo? Calma. Examine. Com a sua solidez doutrinária, firme como uma rocha. Claro, e vá para a morte, se preciso for, para defender o que você crê. Mas observe e ouça e considere. Então é assim que eu acho que Jacó, talvez sem nem raciocinar tanto assim, mas foi levado. Tem coisa aqui, nestes sonhos do meu querido filho. Versículos 12 em diante. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém? Perguntou Israel, ou Jacó, a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Diz-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então José atrás... Seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram. E antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Não era para dar uma surra ou dar um susto, era para matar. As coisas eram violentas. Eram não, ainda são. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas e diremos: um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. De novo, a ideia de sonho. Duas vezes aqui. Quando José se aproximava, disseram: lá vem o tal sonhador. E a primeira coisa que pensaram ao planejar matá-lo era: agora nós vamos ver em que vai dar os sonhos dele. Parece que ele não pensava em outra coisa que não o sonho de José. É evidente que os sonhos de José estavam perturbando muito aos irmãos dele. Parece que algo neles dizia que aqueles sonhos tinham alguma coisa de verdade, e que aquilo ali iria se realizar, estava mexendo com eles. Agora eu quero ver se esse sonho se realiza, mata, e ver se a gente vai se submeter diante dele, morto, quero ver. O crente muitas vezes se sente frustrado ao pensar que as suas palavras sobre o Evangelho e sobre Cristo não tiveram nenhum efeito sobre quem o ouviu. Principalmente quem reage com raiva, ou com arrogância, ou descaso, desprezo. Mas será que é assim mesmo? Você sabe o coração de cada um para o qual você falou de Cristo? Como é que você sabe se alguém não ficou perturbado até hoje com verdades bíblicas que você falou semanas, meses, anos, décadas atrás? Como é que você sabe? Não sabe. Não temos como saber. Mas uma coisa é certa. Fale. Fale. José deixou aqueles irmãos perturbados, no pior sentido da palavra. Revoltados, com ódio assassino no coração, mas mexeu com eles. Então, se a sua palavra do Evangelho vai mexer com alguém, a ponto até de deixá-lo irado e com ódio de você, amém. O que você não pode é deixar de falar, e nem se desanimar porque estão reagindo com descaso, ou com grosseria, ou com ameaças contra você. Fale. A palavra vai perturbar muito mais do que talvez você pense. Embora você nunca saberá. Mas me chamou a atenção, irmãos. O peso que o sonho de José, ou os sonhos, tiveram sobre os irmãos. É evidente que eles estavam perturbados. Não se falou em matá-lo aqui porque ele ganhou uma túnica bonita e cara do pai dele, não. Os sonhos que levaram ao desejo de matá-lo. Então, pregue a palavra de Deus e se perturbar, ótimo. Segunda observação, não é à toa que os sonhos de José geraram um ódio que chegou a limites assassinos nos irmãos. Embora o texto não diga, mas é óbvio, eram profecias de Deus. Sabemos pela história de José, olhando para trás, nós sabemos claramente, claramente que eram profecias de Deus. E os irmãos viram em vida, e o próprio pai, realização daqueles sonhos. E é evidente que o próprio José os encarou como especiais, desde o começo, não como sonhos quaisquer. Vinde aqui, deixa eu contar um sonho para vocês. Aí depois ele teve outro, chamou de novo. Ele levou muito a sério aqueles sonhos. Ele estava sendo convocado, nós sabemos, para uma especialíssima tarefa divina. Então a questão aqui é muito mais profunda do que apenas raiva e ciúme entre irmãos. Mas é uma violenta batalha espiritual que começou a se fazer aqui entre Deus e as trevas, entre um filho de Deus e entre filhos das trevas. Não é preciso, pensando em dias de hoje, ter um sonho divinamente inspirado ou ser um profeta bíblico para despertar a ira do mundo. Em qualquer época, um crente que insiste em divulgar o que entende ser a palavra de Deus, ele se expõe a despertar a ira do príncipe das trevas e de seus súditos humanos. Cada crente deve estar muito ciente deste risco. Risco. José assumiu um risco ao revelar algo que vinha de Deus para pessoas que não queriam saber de Deus. Um risco até de vida, como vamos ver aqui. Cada um resolve, se assume o risco de falar o que é a palavra de Deus e o que vier veio como resultado disto. Versículo 21. Mas Rubem, ouvindo isto, Rubem era o mais velho, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José, a seus irmãos despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna, vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam arômatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, Vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna. E o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. O mais velho, então, vendo aquela trama de matar o irmão e dizer que um animal o tinha comido, e eles iam fazer isso através de molhar o sangue na veste dele, por isso é que tiraram a veste dele. O mais velho não gostou daquela ideia e agiu com a boa intenção de ganhar tempo. Não, vamos matar não, vamos botar numa cisterna. Claramente ele não teve condições de convencer os irmãos de não tocar em José, não deu, ele foi diplomata. Ele não conseguiu que os irmãos não tocassem, mas conseguiu que os irmãos não matassem de imediato. Então Rubem foi habilidoso aqui e bem intencionado. Então eles jogam o irmão numa cisterna, tirando a túnica dele, e vão lanchar. Vocês viram aí? Foram comer. Lanchar, almoçar. É impressionante o que se passava na mente daqueles irmãos. O outro já dentro do poço, ali, e se ali deixasse, ele iria morrer de fome. Melhor mesmo era matá-lo de uma maneira violenta, uma faca, uma pedra grande, uma coisa assim, porque encerraria a vida dele. Mas ficar defiando dentro de uma cisterna, sem roupa e com frio e fome e calor durante o dia no deserto. Impressionante. Então, o plano de matar José ainda estava na mente de alguns deles, porque eles somente desistiram quando Judá teve a ideia de vendê-lo aos mercadores. Ismaelitas, aqui também fala em midianitas, e é uma discussão sobre esses dois termos que eu não vou entrar nisto. Observem algo interessante. Matar não. Matar é demais. Todo compadecido, né? Judá aqui. Afinal de contas, ele é nosso irmão, nosso sangue, nossa carne, e nós não vamos derramar sangue de nosso irmão, não. Coisa bela. Nós vamos só vendê-lo para um bando de mercadores desconhecidos que vão levá-lo para sabe-se lá aonde. Para viver o resto da vida como escravo. Bonzinho, né? Matar não. Aí eu fico pensando no perigo que é a nossa carne, a consciência de um homem e uma mulher que tem pecado, como você e eu. Nós não somos minimamente confiáveis, irmãos. É impressionante. Porque a carne é tão perigosa que ela se sente bem em não fazer certo pecado, mas faz outro. Talvez tão cruel quanto, eu não sei se era menos cruel matar do que levar para ser escravo. Seja como for, foi algo muito, muito dolorido para José. 20 anos depois, os irmãos se lembraram que José havia dito, havia implorado pela sua vida, está lá em Gênesis 42, que eu não vou ler. 20 anos depois, eles com peso na consciência, pois é, a gente se lembra que ele implorava pela vida deles, pobrezinho gritava, chorava, berrava, implorava, pelo amor de Deus, não me vendam para longe do meu pai, da minha família, não façam isso comigo. Deve ter usado todos os argumentos que ele pôde, as lágrimas, o choro, tudo, coitado. Mas, levaram. Ou, quer dizer, venderam o irmão de fato. Muito cuidado, quando você está planejando ou numa situação de pecado e diz assim, isso aqui é muito forte para mim. Eu não vou fazer, não, minha consciência de crente no Senhor Jesus Cristo não aceita eu fazer isto. Mas eu tenho uma ideia intermediária. Nem faço isto, e nem me arrependo totalmente do que eu ia fazer, e tomo o rumo que eu sei que vai agradar a Cristo. Eu vou por um caminho aqui mediano, no meio do caminho, pecado grave também. E como eu disse, o diabo é muito sagaz, porque ele faz, ele mexe com a mente da gente e nos coloca até aliviados. Esse aí eu não consegui fazer, não. Não cheguei a tal ponto. Mas fez o que estava errado. Então, muito cuidado quando você diz algo do tipo: mas eu me senti bem com isto, mas a minha consciência aprovou aquilo. Tenha muito cuidado. Eu sei que o último recurso que você tem diante de Deus para se explicar, se posicionar, é a sua consciência mesmo. Eu sei disto, mas estou só dizendo, cuidado, não abuse disto. Esteja sempre checando se a sua consciência está de acordo com as Escrituras. É uma maneira segura de você tratar a sua consciência. E cuide da sua consciência. Com muito cuidado, regue como uma plantinha muito delicada. Não violente a sua consciência. Não deixe que ela grite até ficar rouca para você e você sem ouvir. Seja sensível à sua consciência. Porque com a consciência pedrada e a consciência cauterizada, como daqueles irmãos estavam, não, matar ninguém vai de jeito nenhum. Isso é um absurdo, matar nosso irmão. Agora vender, tudo bem. 29 em diante. Tendo Rubem voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Foi embora, José. Levaram José. Então rasgou as suas vestes. Sinal de tristeza aí. Contrição. E voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram o bode, coitado do bode, não tinha nada a ver com isso, e a molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na saber a seu pai, e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica do teu filho. Ele a recomendou, a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. O animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Jacó então rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado. E disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura, e de fato o chorou seu pai. Rubem havia se ausentado dos irmãos, não temos detalhes, Rubem não estava na hora em que os irmãos tiraram José do poço e venderam. Ele deve ter se afastado de propósito, para de alguma maneira chegar no poço por um outro caminho, de outra maneira, porque a Bíblia diz que ele estava com intenção de tirar o irmão de lá. Então, tudo indica que Rubem chegou ao poço só, vindo de outra forma. Quando olhou, não estava lá José. E ele corre então para os irmãos, desesperado, em choque aqui, ao descobrir que a cisterna estava vazia. Como é que agora ele vai contar para o pai dele? É o mais velho, Rubem, homem feito. Então, um pecado leva a outro. E agora ia começar outra farsa extremamente cruel para o pai de José, o patriarca Jacó. Toma a túnica, molha em sangue e levam ao pai. E o pai, inconsolável, assume que o filho tinha morrido por um animal e que nunca mais veria o seu filho, e que choraria até o dia de ele mesmo morrer. Vou chorar meu filho até a sepultura. Não tem mais jeito. Isso aqui é gostoso. Porque Jacó comete um erro. Predizer o futuro, mesmo que óbvio, ou quase óbvio. Os irmãos dizendo que o menino morreu. Foi despedaçado por um animal. Eles não viram, mas encontraram a túnica dele com sangue. Essa é a túnica que eu dei para o meu filho. Então ele morreu. Se ele morreu, como é que eu vou vê-lo ainda nesta vida? Nunca. Era óbvio que ele nunca mais veria José. Óbvio para ele. Porque ele achava que José estava morto. E José não estava morto. Isso é uma lição fantástica para nós. Tenha cuidado em tirar conclusões óbvias aos seus olhos, ou altamente prováveis, ou que tudo indica que, especialmente as de cunho negativas, pessimistas, trágicas, mórbidas. Não, eu não vou nem falar com fulano, porque ele vai reagir mal, ele vai ficar mais meu inimigo do que já é. Não, eu não vou nem fazer esse exame, porque tudo que eu faço dá ruim mesmo, não vou fazer não. Não, eu não vou viajar não, porque toda vez que eu viajo, o carro vira. Vai ser mais uma. Não, isso aqui está evidente que esse negócio não vai dar certo. Não, isso não vai dar certo não. Pode ser que de fato aconteça o que você está temendo. Pode ser que você está falando uma coisa muito provável, de fato, razoável, de fato. Um crente com a doença terminal, em que a medicina declara que não tem mais jeito. Então, a probabilidade deste irmão ou irmã morrer é altíssima. Mas não é 100%. Não pode dizer, com certeza, eu estarei morto com essa doença que eu tenho daqui a tanto tempo. Ou fulano estará morto. Não pode. Pode declarar aí quem quiser, todos os médicos da cidade. Mas não pode. Nunca esqueça que você não tem todas as informações. Você não sabe como Deus agirá amanhã. Seja muito prudente quando falar do futuro, do seu futuro, de futuro, não estou falando de futuro revelado nas Escrituras, e até isso, porque há interpretações diferentes até na questão escatológica, até isso devemos ter cuidado, não que Cristo vai voltar, que vai, não precisa ter cuidado ao dizer isso, mas estou falando aqui de futuro seu, de coisas para frente, coisas da sua vida, de saúde, de um parente, de uma coisa, e que você já diz, não, isso aqui não, isso aqui não tem jeito não. Gente, Jacó estava falando de um filho morto, com as vestes dele despedaçadas na mão, cheia de sangue, e errou. Nunca mais vou ver meu filho. Vai. Muito bonito isto, e deve nos servir de lição. O Deus de José, eu orei no começo da pregação, que nós nos esqueçamos que o Deus de José é o mesmo que tu és hoje. Tudo bem, ele não tem feito milagres como ele fazia em certas épocas da sua revelação, da história da revelação das Escrituras, da palavra dele e tudo, sei disto, mas é o mesmo Deus e pode fazer milagres, e pode fazer coisas inusitadas, fantásticas, impressionantes, pode, sim. Não devemos contar com isto, nem fazer disto a nossa maneira de lidar com Deus, aguardando coisas fantásticas todo dia. Não é assim. Quem quiser ser fiel, vai ser perseguido. Quem quiser vir para mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eu sei. Mas deixe um lugarzinho, no fundo do coração, para dizer, será que? Ou tudo indica que? Deixe assim, pelo menos. A sua vida cristã vai ser mais vigorosa, vai ser mais esperançosa, não esperança ilusória, não um otimismo exacerbado, e passar a linha entre um e outro é difícil, mas deixe um espaçozinho para Deus agir de uma maneira que para você nem pensaria como seria. Com relação ao futuro, fique com Jesus nas palavras dele, basta a cada dia o seu mal. Não preveja daqui a 2 dias, uma semana que você não sabe. Encerrando, 36. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Então o episódio termina com José sendo vendido, preço oficial aqui. E sem dúvida, lemos uma história trágica, revoltante, deprimente, triste, até aqui. Mas temos que nos acostumar que Deus se utiliza desse tipo de coisa para o bem. Quando eu digo para o bem, significa duas coisas. Primeiro, para a glória dele, para ele se glorificar de alguma forma, algumas formas visíveis e claras aos nossos olhos, outras não, misteriosas, que nós nunca vamos nem enxergar, mas que Deus está sendo glorificado. Segundo, para ensinar, edificar e abençoar o seu povo. Ele permite essas coisas. E quando eu digo nós precisamos nos acostumar que é assim, é porque nós somos sensíveis demais, gente, com as coisas daqui. E nos abatemos com muita facilidade com os problemas, a tal ponto que nós não temos dificuldade de enxergar os aspectos benignos e de fundo espiritual quando as coisas adversas nos acontecem. De enxergar a glória de Deus através dessas adversidades. De enxergar oportunidades de ouro para crescimento espiritual nosso, do seu e do povo de Deus, através dessas adversidades. E a história de José, então, é excelente para aprimorar a nossa visão, para enxergar essas coisas de um ponto de vista espiritual. Claro que aqui é só o começo da história de José. E nós sabemos que coisas lindas vão acontecer e vai terminar de uma maneira empolgante. Pois aproveite a lição. Não é somente a história de José que acabou bem. A sua também acabará. Podemos afirmar? Podemos. Não obrigatoriamente aqui na terra. Mas quem disse que a sua história termina aqui na terra? Talvez a linha que nós passamos entre a vida na terra e a vida pós-terra, no céu, com Cristo, essa linha talvez seja mais nítida do que precisa ser. Sei que a morte é contra a natureza, a maneira como Cristo nos criou, somos seres eternos, até os perdidos são eternos, no sentido que vão sofrer uma perdição eterna, eu sei disso, e que a morte choca e mexe com, eu sei disto, mas procure trabalhar no seu espírito para que a morte possa parecer uma transição mais, menos significativa do que de fato parece aos seus olhos, menos às vezes apavorante, que muda tudo e tal, muda sim, mas é para melhor, e é uma continuidade. Então, tudo vai acabar bem, você logo pensa, vou acabar numa UTI, vou atropelado no meio de uma rua morto, eu sei onde é que eu vou terminar, dentro de um caixão, se Cristo não voltar antes. Pense isso não, você não vai terminar dentro de um caixão não, quem disse? Nenhum descrente termina no caixão, nenhum descrente, alguém que não tem Cristo, termina no caixão. Está começando ali a eternidade miserável do descrente, do que não tem Cristo. Agora, e nós que já sabemos que somos salvos, somos de Cristo, então quando fala de terminar, procure ligar na sua mente a ideia, assim, terminar? Não, não vou terminar nunca. E quando diz que vai terminar bem, é que vai suceder, que vai será maravilhoso, mas a rigor terminar mesmo, minha vida, minhas bênçãos, minha felicidade, nunca, porque eu estarei eternamente com Cristo. Não, eu estou dizendo é terminar aqui na terra. Ah, sim, aí vai ter algum sofrimento aí, mas isso aí passa ligeiro e é passageiro mesmo, e isso aí é secundário. Eu sei que é fato, eu sei que vai acontecer. E não posso dizer que é uma coisa que nunca nem pense, não, eu sei que é natural a gente pensar nisso, mas faça disso algo pequeno, a pequene essa ideia. Então, quando se diz, a sua história vai terminar bem também, ela vai terminar bem, de qualquer forma. E eu vou dizer, mesmo aqui na terra, se você der um bom testemunho, e aguentar fielmente a Cristo, aguentar fielmente as dificuldades pelo Senhor Jesus Cristo, ela terminou bem, mesmo aqui na terra. Mas, rapaz, eu vi, o fulano teve que tomar morfina para não morrer gritando de dor. Não, mas terminar bem não é isso não. Porque ele estava gritando de dor, mas falando em Cristo o tempo todo. Você não viu? Não, ouvi. Você quer que uma vida termine melhor do que essa? Então é o ângulo que olha, o ângulo, mesmo que veja a morte em si aqui, mas olha para o espiritual, e a outra vai ficar menor. Que Deus nos abençoe, com tantas lições que virão de José, que já mostrou-se aqui um tipo de Cristo sendo vendido por íntimos, por moeda de prata, por dinheiro, no caso os próprios irmãos dele, e Cristo pelo próprio apóstolo. Então, o primeiro caso que nós vemos aqui, José como tipo de Cristo. E você, amigo que ouve essas palavras, saiba que quem fez José fiel assim foi Cristo, o Espírito de Cristo, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que está pronto, Cristo, a lhe salvar hoje e lhe tornar tão fiel ou mais do que José, dependendo muito da sua docilidade em se submeter a ele, Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a aprender, aplicar estas coisas tão bonitas na vida de José, tristes até aqui, deprimentes, mas bonitas, bonitas, não podemos dizer que não é, porque serve para a tua glória e porque nos edifica. Então são bonitas, ou melhor dizendo, são lindas. Tudo que aponta para Cristo é lindo. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.